Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Lieber.
E a gente tá aqui discutindo os quadrinhos da nossa infância no último bloco, infelizmente, porque tinha mais uns 10 pra gente falar.
Sim, não, a gente se empolga, né? Se bem que eu não sei, cara, eu acho que eu curti mais a minha adolescência de quadrinhos do que a minha infância, né?
Ah, não, é, pode ser, enfim, mas enfim. Eu curti várias coisas, assim. Como eu terminei com a morte da Gwen Stacy, então você começa esse.
Então, cara. Aqui a gente começa a lixeira dos super-heróis, cara.
Claro, a lixeira dos super-heróis.
Como diz um nobre que eu gosto, abrimos o bueiro da nostalgia.
Muito bem.
E daí o meu, cara, eu começo com Super Aventuras Marvel Pantera Negra.
Pá. Puta, isso é sensacional.
Não,
é sensacional.
Cara, é 82, 83 que isso começa.
Eu lembro que eu adorava isso, cara.
Cara, não, mas é que o Pantera Negra era essa coisa que eu tô te falando, assim, situações adversas. Só que, porra, o tempo todo, eu me lembro da história lá, ele tava na beira do rio, pensando na vida, ele viu um jacaré gigante por trás dele, cara. Aí ele...
Eu não lembro.
Ó, oh, e o cara narrando. Ele está tão absorto em seus pensamentos que só percebe a fera assassina tarde demais. E daí tinha toda aquela narração, né? Ó, oh, os dentes da máquina assassina perfuram suas luvas e não sei o que, não sei o que. Daí ele quebrava a mandíbula do... Ele entrava com as pernas dentro da boca do jacaré, dava uma prensada assim, quebrava a mandíbula dele, né? E daí o cara era, vai pressionando até o que um estalo rompe o silêncio da floresta e não sei o que e tal.
Que beleza! Não, essa narração era legal, né? Chris Claremont da vida.
Assim. Não era. Era um
não, eu sei que não era o Chris Claremont, mas a ideia.
É, não, eu já vou falar, o Chris Claremont já chega lá. Já e daí era um barato, porque tinha, acho que foram umas duas histórias dele que eu li no Super Aventuras, eu não via sequenciado. E eu comprei as sequências, assim, né? Uma encadernadona lá que saiu pela Salvato com essas histórias. Aí primeiro, aquela coisa que você falou da diferença dos formatos e do texto.
Sim.
Porque tem os cortes de texto, assim, eles cortam a letra. O formato era menor na versão brasileira e a letra era maior.
Logo.
Então você tinha um corte substancial de textos. Eu achava incrível como aquilo fazia sentido. É. Aliás, tinha umas coisas até agora, eu não vou lembrar de exemplos, mas tinha umas coisas que eu achava até que ficava melhor no pequenininho do que no grande.
É, que nem aquele... não sei o que, X lá. Que é um gigantesco que saiu. Que daí os caras diminuíram tudo. E ficou... Esqueci o nome, mas é aquele que tem o cara na lua, o robô na lua, e daí é no futuro, daí é Capitão América, daí... Universo X.
Terra X.
Que os caras fizeram em, sei lá...
Um dia a gente tem que falar sobre isso.
40 páginas e o original tinha 300.
Um dia a gente tem que falar sobre isso.
Pois é, Terra X. Bom, o meu, cara, um que eu lembro bem, é o Heróis da TV... Uhum. Com a história do Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa. Que eu lembro de eu comprar isso pedindo pra minha avó. Eu lembro até da banca que eu comprei.
Nossa.
Que não era uma banquinha comum, era tipo uma... Era um lugar assim, um mini mercado... sei lá, um lugarzinho onde tinha várias lojas. Daí tinha uma peixaria e do lado da peixaria tinha a loja de bi. Que também tinha um açougue. Eu acho que minha avó foi comprar carne pro almoço... E eu fui junto, porque eu sabia que eu sempre ia junto, eu levava um gibi. E eu comprei esse, não pelo Homem de Ferro, não pelo gibi de super-herói, mas sim porque vinha junto com um álbum de figurinha, California Dreams.
O que é isso, cara?
É um álbum de figurinha muito Jacu.
De música?
Não.
Não tem nada a ver com a música dos
nomes. Eram imagens. Ponto. Só isso.
Certo, ganhava geladeira, era daqueles que você
colecionava? Não, também.
Mas lembra daqueles que a gente fechava e ganhava
geladeira? Sim, sim, sim. Do governo do estado do Paraná, ou então do Silvio Santos, né? Não, mas era um gibi, era o álbum de figurinha, que não tinha nada. Tinha umas imagens legais, tá? O cara no surf, o cara no skate, e é isso. Só que eu gostei tanto do álbum que eu comprei o gibi. E daí eu esqueci do álbum, cara, e sabe como é que é? A história do Demônio da Garrafa, Tony Stark bebão, né? É uma puta de uma história. Daí aquilo me pegou, cara, daí eu falei, ok. Isso é bom. E foi o primeiro gibi de super-herói que eu comprei. Porque o do Homem-Aranha eu tinha lido do meu tio, né? Que tinha esquecido lá em Brasília. Esse aí eu já tinha uns 10 anos. Teria que ver, cara, de quando que é esse álbum de figurinhas. Mas eu acho que é... Eu já vou olhar aqui no Guia dos Quadrinhos de quando que ele é. Mas eu acho que já é 84, 85. Tinha 9 pra 10 anos, assim.
Sim.
E eu me lembro... Cara, era muito legal, cara. Vai, sua vez.
Então, a gente tá falando aqui...
Eu vou olhar enquanto isso...
Ainda no Super Aventuras Marvel, teve a série do Demolidor, que começou a ser publicada aqui no Brasil.
É verdade.
E eu me lembro de... Cara, que o Demolidor do Frank Miller, né, era bem fora da curva, assim. Tipo, o cara tinha uma arte que já era bem diferente do que os caras publicavam, era um negócio mais sinistro, mais escuro, umas coisas mais violentas. E me foi cair justo na mão, por exemplo, lá da... Que a Elektra tava considerada morta, assim, sabe?
Sei.
Assassino, o super assassino lá, o Kirigi. O rei do, dos ninjas lá, o ninja que era imortal, assim. E daí, pô, cara, eu me lembro que impactou, assim, visualmente, assim. Porque era um troço, assim, que eu achava muito sinistro, assim, muito... Ah, e principalmente a história do Demolidor, que ele perde o radar.
É verdade.
E daí ele vai...
Cheio de onomatopeia, aquela...
E ele precisa... Ele vai pra um ringue de luta lá, ele tá sendo treinado pelo Stick. E daí ele começa a delirar com um demônio, que é o demônio dele interior, assim, que ele tem que vencer no ringue, na porrada.
Nossa, é verdade.
Que ou ele, ou ele vence o cara, ou ele morre, né? Daí...
Achei. O Demônio da Garrafa é de outubro de 85. Então eu tinha 10 anos e 8 meses.
Deixa eu ver até se eu lembro dessa capa.
É essa capa azulzinha aqui, ó.
Ah... Lembra.
Que era... Cara, pra mim foi bem...
Que era uma ampliação de um quadro, né? Os caras pegavam o quadrinho e ampliavam.
Isso. Cara, mas esse que você tá falando aí do Demolidor, eu lembro bem também, bicho. Quando eu era criança, eu lembro que comprava... Que daí, eu não lia Super Aventuras Marvel, porque eu era um cara descolado. Eu lia Sam. Lembra que a galera falava, olá, Sam. Troféu Caça-Piolho.
Lembro. Cara, aquilo era outra... Era outra parada, né? É bem, bem bacana. Mas foram histórias, assim, aquelas do Demolidor me marcaram bastante, cara. Essas de super-herói que eu tô falando, assim, tipo, essas super-aventuras. Tinha o Pantera Negra, tinha o Doutor Estranho, que também era muito bizarro, assim, cara. Uma história muito louca, assim, que ele tava morto.
Cara, não, isso eu não cara, lembro, cara.
Tinha o Drácula, tinha o Cagliostro, o fim do mundo, o fim do universo conhecido.
Nossa, não...
Cara,
não.
Eram umas histórias, assim, bem, bem... Cara, era um gibi bem demente, assim. Foi um período mágico da Marvel.
É, eu não lembro. Não, tem várias coisas da Marvel. Tanto que eu comprei aquele negócio da Salvati lá.
Sim.
Aquela biblioteca lá, que fica bonita na estante, né? Mas...
Fica bonita na estante.
Mas além disso, eu lia, né?
Sim.
Porque tem as pessoas que só compram por causa de ficar bonita na estante. O que também tudo bem, né? Afinal de contas, tem pessoas que compram bonecos.
O importante é fazer a economia girar, né? Então pagou, isso. Tá valendo.
E tinham muitas das histórias que eu não sabia que eu tinha lido. Quer ver, ó. Uma que não tá aqui na minha lista, mas que eu lembrei agora. A Morte da Fênix.
Sim.
Eu achava que aquilo, assim, tinha 10 anos de história. Não. É 4.
Bem curtinho.
São 4 historinhas. Aí eu comprei, eu falei, nossa, mas é só isso. Na minha cabeça era um negócio imenso. Era tipo, sei lá, pelo menos um ano, assim, de histórias. E não, eram 4 historinhas só. Mas é que tem uma, sei lá. Tem uma coisa emocional tão forte que você...
Sim. Não, aquelas histórias, eu que nem te falei, né? Eu ia falar aqui das próximas que eu li, que me marcaram, ia citar os X-Men.
Vai.
E daí tem essas da Saga da Fênix que você falou, mas particularmente eu me lembro da história do Arcade, que saiu no Super Aventuras Marvel, quando eles estrearam.
Sim!
Do John Byrne desenhando, e o Chris Claremont.
Sim!
E a outra que eu marquei aqui, uma história deles na Terra do Fogo, que daí tinha um Homem-Aranha junto e não sei o que e tal.
Isso, é Super Aventuras Marvel, não, é Grandes Heróis Marvel número 4.
Grandes Heróis Marvel número 4.
Cara, eu li, eu não sei nem como é que eu sei disso, mas eu acho que eu li tantas vezes Grandes Heróis Marvel número 4, cara.
Cara, que era bizarro, porque tinha o lance da Terra Selvagem.
Não, daí o Homem-Aranha virava um monstro com 6 braços mesmo.
Uma aranha, daí tipo, tinha todo um esquema lá esquisito, assim. E o que eu me lembro dessas histórias era, por exemplo, a parte sexual, né, cara? Porque,
opa!
O que eu falo, assim, porque nas duas sempre ia acontecendo alguma coisa e as roupas iam se rasgando, né?
Sim, sim.
Iam pondo suas pernas de fora, não sei o quê. A Aurora era uma loucura, cara. Nessa do Arcade, eu me lembro que ela... Ah, ela tava dentro de uma sala que de repente começou a ser inundada e daí de repente ela... Ah, essa capa é pesada demais, vou tirar. Ela deu... Uau!
Ficou só de maiôzinho.
Ficava com o maiôzinho lá, mínima. Cara, e o Bernie, eu gosto do desenho dele, assim, tipo, tinha um... E agora eu tô relendo essas histórias
aqui. Então, mas essa da Terra do Fogo aí, Terra Selvagem.
Sim.
Nunca mais saiu, cara. Eu nunca mais vi em lugar nenhum, cara.
Não, e...
Porque a hora que sair, eu vou comprar.
Não, e era ainda um especial, porque era o Super Aventuras Marvel, mas...
Não, era Grandes Heróis Marvel.
Mas tem uma coisa também. Se você for olhar, tinha uma história lá que era do Michael Golden, tinha outra desenhada por outro cara, o Paul Smith.
Você ainda tem isso em formatinho?
Eu tenho. Essa daí eu tenho. Eu tinha tenho
que
original
pegar
lá.
Tinha que pegar os nomes originais pra ver se não dá pra comprar americano, não, né, cara?
E o que eu me lembro, cara, que eu... De ter visto, porque a Abril colocava um códigozinho na primeira página.
Isso.
E essas histórias, elas não foram publicadas nos Estados Unidos no mesmo mês. Eles fizeram uma coletânea, eles juntaram pontos, assim, que estavam separados em meses. A história fazia sentido, tinha coerência, mas tinham sido publicadas em títulos diferentes, em momentos diferentes.
Uau!
E eram prosseguimentos, assim, em torno daquele tema lá. Então, assim, tipo, tinha 3 meses entre uma edição e outra ali. Tanto é que o autor, o desenhista era diferente, o roteirista não sei se era o mesmo.
É, eu não lembro disso, cara, quem era o roteirista. Porque
a primeira parte era só do Homem-Aranha e do Casar, e daí tinha isso. O Anjo lá, e daí depois apareciam os X-Men, daí entrava na série dos X-Men.
É, aí eles vão combater o Sauron.
É.
Ah, né, isso é aquele... bem bacana. Tanto que nessa biblioteca da Salvat tem um do Sauron, eu falei, uhul, tem a história que eu quero ver. Não,
não tem.
Infelizmente não tinha.
Nossa, o Sauron teve um volume na biblioteca. Caraca.
Isso. Bom, enfim. Aí uma outra que me tocou, pegou no esquerdo.
Sim.
Foi o Grandes Heróis Marvel número 1. Que era a morte do Adam Warlock.
Sim.
Cara, esse tocou também. Porque esse Grandes Heróis Marvel era uma revista trimestral, lembra?
E que ano que era isso mesmo que você falou? 80 e pouco, né?
Acho que 84, né?
Não, e era essa que tinha a capa, assim, tipo, Thanos um na capa segurando o Homem-Aranha.
É, um desses heróis irá morrer. Qual deles?
O mais bucha, o Adam Warlock.
É, óbvio, né? Não, tinha uma outra bucha, que era, né? A Serpente da Lua, né? Essa era mais bucha ainda. Mas tá próximo, né?
Podia fazer uma capa assim, um desses heróis irá morrer, quem se importa?
É, e daí, né?
E daí? O que tem? Mas e aí, cara, quais foram as suas impressões?
Vou ver aqui, ó. Grandes Heróis Marvel número 1, vamos só pra ver a data aqui.
Sim.
É, 1983, cara. Setembro de 83. Esse eu comprei na banca também. Em 83 eu tinha 8 anos. Então, porra, eu era criancinha e eu me lembro de ter lido e, cara, sensacional. Eu fiquei tocado, cara. Ele morre. E daí, quando ele morre, ele vai pra alma, pra joia da alma. E fica lá, e o Thanos morre também.
De todos petrificado. Amiguinho, né?
E o Homem-Aranha, ele, uma coisa que eu me lembro, assim, o Homem-Aranha lá no espaço falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu combato.
Bandidinha.
Eu combato batedores de carteira.
Eu só
luto
com gente mais fraca aqui, o que eu tô fazendo aqui?
O que eu tô fazendo aqui? Daí, no final das contas, é ele que salva o dia, né? Porque ele esbarra na joia, daí ela cai, daí. Cara.
Tá dizendo que ele salva o dia fazendo uma cagada, isso.
Isso.
Tá, joia.
Não, mas é uma coisa... Daí você vai gostando cada vez mais do Homem-Aranha, né, cara? Que ele é um loser, como em geral você que está ali lendo aquele gibi.
Exatamente.
Né? Essa é a graça dele, né? E, bicho, como eu gostei de ser Grandes Heróis Marvel número 1, cara. Aí depois disso, teve o Grandes Heróis Marvel número 2, que era o Natal do Homem-Aranha.
Esse eu lembro, esse eu tinha.
Que ele era um pouco maior e na coleção ficava ruim. Porque ele era maior, eu não gostava.
Mas eram baratas as historinhas, né? Tinha umas historinhas bem maneiras.
Tinha.
E a capa era o coisa de Papai Noel, um trenó sendo puxado pelo Hulk. Pelo Thor.
Isso aí.
Pelo
amor. Eu não me lembro qual que é o Grandes Heróis Marvel número 3, cara. Que o 4 é essa história do Casar com o Sauron que a gente falou.
Sim.
O 3, você lembra? Não me lembro, cara. Mas chegou uma época da minha vida que eu tinha todos, cara.
Sim.
Até ficar ruim.
Até ficar ruim.
É, que daí foi quando os caras tiraram a lombada quadrada e grampearam. Ali, que é o gibi do Surfista Prateado, daí eu falei, não, esse eu já não gosto mais.
Sim,
né?
Eu me lembro disso.
É, então, triste. Mas qual que é o seu último? Porque os meus já acabaram.
Hulk. Incrível Hulk número 4, uma história muito louca, que ele ia parar numa ilha.
Ah.
E daí era um barato, assim, porque tipo, ia fugir. E era louco, porque eu não sei se foi problema de impressão ou o quê, mas dava a impressão que a história era pintada. Não desenhada e colorida, era pintada, assim.
Mas ela era pintada ou...
Aí que tá, eu tenho que rever, porque eu acho que esse daí eu tenho lá em casa também. Mas o que era muito legal, também, né, cara, tinha 10 anos de idade, assim, é que, pô, o Hulk lá chegava na ilha, daí na ilha tinha um velho o Tadeus, eu até lembro o nome do cara, muitas vezes eu li essa bosta. E daí o Tadeus estava naquela ilha e ele morava lá fazia anos porque ele tinha naufragado, e daí ele contava que ele tinha uma vida e a vida dele era uma bosta, e daí quando ele naufragou e foi parar naquela ilha, disse que tudo mudou, disse que a ilha era maravilhosa e não sei o quê. E daí ele acolhe o...
Esse Tadeus é, tinha o cabelo grisalho, cara?
Sim, barba branca, era tipo...
Tipo um náufrago.
Robinson Crusoe, não...
Eu me lembro disso, mas não tô conseguindo lembrar direito.
Não, e daí eles estavam na ilha, e daí o problema é que tinha um pessoal que fazia tráfico ou alguma coisa assim, que parava na ilha de vez em quando. E daí eles pararam na ilha lá e o Banner tava de boa. Ó, tô aqui, tô tudo tranquilo, não tem estresse, não vou virar o Hulk. E é óbvio que esses caras chegam, acontece uma situação limite, ele vira o Hulk, destrói todo mundo, né?
E vai embora daí.
Não, ele queria ir embora da ilha, só que daí o Hulk tem a afetividade, né, e tal. Daí ele, pô, velhinho, aqui eu não vou abandonar o velho. E o Hulk não queria sair da ilha, porque ele gostava da ilha também.
Uhum.
E daí uma moça é ferida, assim, ela pode morrer, assim. Daí, mas se a gente não sair daqui com ela, ela vai. Aí, eu não vou sair da ilha. Daí ele leva a ilha junto. Aí o Hulk descia embaixo d'água, quebrava toda a fundação da ilha na porrada, erguia a ilha nas costas, ia nadando até o
continente. Que bom!
E largava. É uma coisa muito Hulk de se fazer, assim, né?
Então, cara, mas é legal.
A história terminava com o velhinho entrando num bote e tentando achar uma outra ilha porque aquela não servia mais, né? Porque agora ela tava encostada no continente, perto da civilização. Virou tipo a Ilha do Mel, todo mundo ia lá, daí ele, pô, rodeio pessoas, não é isso que eu quero.
Não é isso que eu...
E daí o final da história, nos despedimos aqui de Tadeus. Boa sorte, Tadeus. O narrador é sempre maravilhoso, né? Boa sorte na sua busca.
Cara, que, isso eu não me lembro, cara.
Não, tinha umas histórias que era... Que era...
Não, o pessoal tem era as manhas, né, cara? E assim, pegava criança, né?
Ah, e só pra fechar, que eu não sei,
fechando, tem
dois minutos, o Cavaleiro da Lua, do Bill Sienkiewicz, que teve uma história dele que saiu no Homem-Aranha número 1.
Ah, isso não...
Também eu era criança, lá e tal, daí peguei, sempre tem essa, eu era criança... Mas assim, cara, era muito bizarra a história do Cavaleiro, porque tipo, era tipo Norman Bates, era um cara... Que a mãe dele tinha morrido, e daí eles iam desenterrar um dinheiro na casa dele, e ele era bandido, e daí o cavaleiro tentava achar, e daí ele descobria na casa, da pior maneira possível, que a mãe dele não tinha morrido. Daí ele tinha um infarto quando ele revia a mãe, assim.
Uia.
E o cavaleiro topava. E era uma história toda desenhada pelo Bill Sienkiewicz.
Sim, né?
Super, super sinistrona, super bizarrona, e o cara morria de terror quando ele olha pra mãe, assim, tal, assim. Que ela...
Uau, não, essa nunca...
E daí era só uma velhinha mesmo, assim, daí o cavaleiro do lado, para do lado dela, pô, que chato, né, o cara morreu.
Bom, foda. E com isso a gente acaba, né,
A gente encerra aqui.
Alguns dos quadrinhos que a gente lia quando era criança, claro que se a gente tivesse mais uma hora, a gente falaria bem mais.
Mas a gente é isso aí, né? Tem tempo.
Então, adiós, muchachos. Hasta
la
vista.
Até a próxima, amigos. Boa semana.